Declaro aberta essa sessão ordinária aos 22 dias do mês de agosto de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 29 de 2016, aos 15 dias do mês de agosto de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui então um ofício circular número 53 da Comissão de Assuntos Municipais, Porto Alegre, 10 de agosto de 2016. Excelentíssima senhora presidente, a Comissão de Assuntos Municipais, CAM, tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Dessa forma, temos a honra de convidá-la para audiência pública, dia 30 de agosto de 2016, às 9h30, na Assembleia Legislativa, no plenarinho. Assina o deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade beneficiária é a Prefeitura Municipal de Arambaré, o número é 62.570 de 2016, com a data de 11 de agosto de 2016. Ofício número 220 de 2016, Gabinete da Prefeita. Na data de 22 de agosto de 2016, senhora presidente, senhores vereadores, servimos-nos do presente ofício para informar, conforme solicitação de informação dessa Igreja Casa, quanto à despesa de pessoal, sendo esta referente ao primeiro semestre de 2016, encerrando no dia 30 de 6 de 2016, encaminhado no dia 20 de 7 de 2016, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Despesas de pessoal no mês de junho e 11 meses anteriores, R$ 7.355.264,31. Receita corrente líquida no mês de junho e 11 meses anteriores, R$ 15.116.021,06. O percentual equivale a 48,66%. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevo-me atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 224 de 2016, a data de Arambaré é de 22 de agosto de 2016, senhora Presidente, senhores vereadores. Tendo em vista a tramitação desta muito digníssima Casa de Leis, o PL 2616, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 70.000, servindo de igual valor à anulação parcial da dotação a ser aplicada na obra de instalações referente à ampliação e reforma da Escola Municipal Gustavo Xavier, viemos por meio desse reiterar o pedido de aprovação do projeto em tela. Para tanto, requer sejam apreciados os documentos que seguem no anexo, quais sejam. Justificativa e esclarecimento acerca da importância do presente projeto pela Coordenadoria Geral de Educação, senhora Coordenadora Geral de Educação, desculpe, senhora Mirella Meireles Rens, e a cópia da ata da reunião do Conselho do Fundeb. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scher. Em anexo aqui está ao ofício, também o ofício número 31 de 2016, assinado então pela Coordenadora Geral de Educação, Mirella Meireles Rens, e também, logo abaixo, a assinatura da Prefeita Joselena Maria Becker Scher. Bem como também, em anexo, a cópia da ata, datada de 5/05/2016, mês 5 talvez, aos 16 dias do mês de agosto, ata número 5, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2016, ela inicia. Está em anexo aqui para os vereadores que quiserem as cópias. Seriam essas as correspondências e comunicações de hoje, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras.
Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informação.
Não tenho nada dessas, apenas PL.
Vereador Gerson.
Só um momentinho, Gerson. Pode falar.
Falando em solicitação de informação, foi criada a comissão que tinha 48 horas para tomar providências. Eu queria saber quais as providências foram tomadas. As respostas não foram dadas. Tem pedido de informação aqui há mais de mês, dois meses, já com atraso. E aí foi formada a comissão. Tem um pedido de resposta aqui de 23 de maio que não foi dada a resposta. Assim como outros e outros que têm mais tempo até aí não foi dada a resposta. E foi criada a comissão tinha 48 horas para dar início, por isso que eu queria saber da comissão antes de nós iniciar.
Para mim não foi passado nada.
Não passaram nada?
Não.
Então deixa pra
mim, não.
Que eu vou levar ao Ministério.
Posso falar? Vereador Joel.
Antes que o senhor leve no Ministério, para o senhor não perder tempo, nós estamos notificando a prefeita de acordo com o que está no requerimento. O que mais o senhor vai denunciar? O que mais?
Vou denunciar.
Tá, já, tudo
senhor,
bem.
Senhor gosta de
só um pouquinho,
bem.
Vereador Gerson, vereador Joel está com a palavra. Continua com a palavra, vereador Joel. Desliga o microfone, por favor, vereador Gerson. Continua com a palavra, vereador Joel.
Vou deixar ele falar, não tem importância.
Vereador Gerson.
Não, a minha pergunta é a seguinte, o requerimento só vale para quando a prefeita tem que responder? Ou quando nós temos que responder, o requerimento está bem claro também, isso não leu ali no requerimento, do tempo de dar as respostas dos requerimentos aprovados? Então, o senhor notificou, então me dê a cópia da notificação do prefeito solicitando as respostas, que ela não deu. Pedidos aqui de informação solicitados de invasão de terreno que até agora não foi dado. Por que será? O senhor não sabe disso? Sabe, não sabe? Então tem que dar a resposta. Então, se não veio aqui, o senhor me passa quem, a comissão passa o ofício enviado, que é para mim ver.
Vereador Joel.
Eu estou liberando o vereador para fazer a denúncia. Se a primeira coisa que a comissão tem que fazer é notificar a prefeita do que foi chamado, do que foi da ocorrer, o que ocorreu na casa. Ela está sendo, foi criada uma comissão de processante. Isso foi comunicado, está sendo comunicado para ela e dizendo quais o motivo e quais os ofícios que não foram respondidos. O que mais?
Só quero a cópia do ofício. Só isso.
A cópia. Agora tem o prazo para responder.
Então, o senhor me passa a cópia do ofício. Foi enviado para a prefeita. Sim.
Não tem mais?
Márcia, quer falar? Não.
Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos em quinta discussão hoje, o projeto de lei 2282 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$70 mil, servindo de igual valor à anulação parcial de dotações e da outras providências. Projeto de lei 2282/2016, em quinta discussão.
Coloco então em discussão o projeto. Vereador Gladson. Desculpa, vereador Gladson.
Senhora Presidente, o Conselho do Fundeb, ele foi criado, mas até a presente data não se reuniu nenhuma única ocasião. E a primeira reunião que vai ocorrer será no dia 5 de setembro. Então, a fim de evitar outros infortúnios e maiores esclarecimentos a todos os vereadores, eu gostaria que os vereadores pensem e segurem esse projeto até a próxima reunião do Conselho do Fundeb, porque o tema é muito importante para a nossa população e para a nossa educação. Temos uma proposta e um pedido aí de transporte escolar de forma satisfatória para as nossas crianças que estão atravessando a ponte João Goulart a pé E antes de ter mais educação, ou turno inverso, ou turno integral, eu acho que a Prefeitura de Irambaré tem que cumprir o papel básico. E não está cumprindo o papel básico, como vai cumprir o papel a mais, né, o turno inverso, se não consegue cumprir o papel básico? Só quem pode nos responder é o Conselho do Fundeb a respeito desse assunto. Eu soube hoje por telefone que não houve reunião, fizeram umas de 3 em 3 pessoas se reuniram, mas não o Conselho em si, né? Não houve reunião de todos os membros, não foi debatido e só foi perguntado se é importante ou é. Claro que vai ser importante. Se perguntar para a pessoa se educação é importante, sempre vai ser importante. Se perguntar para a pessoa se saúde é importante, sempre vai ser importante. Não tem dúvida. Agora, uma reunião onde se coloca os pontos e onde se ouve as duas questões, isso não ocorreu. Eu acho que tem que ter respeito a todas as opiniões e isso tem que ser feito dentro de uma reunião. Não pegar um bloquinho e, queremos que, porque achamos que é importante. Sempre vai ser importante, mas tem que ser esclarecido.
Vereador Joel.
Interessante. O vereador vota contra a formação do turno inverso, que é obrigado pelo Plano Nacional de Educação. Tem um prazo para todo o país se adaptar. Aí vem para essa casa um projeto para fazer o turno inverso, a bancada aquela vota contra. E o vereador, inclusive. Agora veio, já há bastante tempo, é a quinta discussão, uma verba suplementar que está lá, disponível, está lá, esperando para usar para fazer o ginásio de esporte lá. Todo mundo sabe que o turno inverso é importante, que o esporte é importante, que a escola Gustavo Xavier aumentou, triplicou a capacidade de alunos e não tem um local, principalmente agora no inverno, para fazer educação física, para fazer festividades da escola. Tem muita gente e não tem local. O prédio está quase pronto, falta terminar. E ainda vem me dizer que todo mundo sabe que é importante, que a educação é importante. Não, para esse vereador não é importante, com certeza. Agora ele quer que espere até o dia 5 de setembro para votar. Eu ouvi, pelo menos, o vereador ler ali, o secretário da mesa, que é a ata número 5. Aí ele disse que não foi feita nenhuma reunião e que por telefone disseram para ele que não convidaram ninguém, que era um grupinho. O que é isso? Onde é que nós estamos?
Eu vou pedir ao secretário que leia a cópia da ata, só que a ligação que o vereador Gledson se refere, eu estava junto com o vereador Gerson e foi passado isso realmente para ele. Se é verdade, se não é verdade, eu ouvi junto com ele. Então, por favor, vereador Leandro, leia a ata toda, por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores, eu gostaria um pouquinho antes de fazer a leitura, de fazer um comentário pessoal aqui, como vereador, não como secretário. Nós não somos contra, muito pelo contrário, somos a favor que as coisas andem bem. Acho que ninguém é contra a educação, ninguém é contra o município. Muito pelo contrário. As coisas que estão erradas ou por alguma deficiência de algum até programa de computação ou uma deficiência, um erro humano, são coisas que nós temos que consertar e nós estamos aqui para fiscalizar. Então, essa fica muito estranho. Agora eu vou ler, então, como secretário, como a presidente me pediu, que é esse projeto entrou dia 4 de julho de 2016 na casa E eu vou ler a ata, então, os senhores vejam, então, e as senhoras, a data e o que está escrito na ata. Ata número 5 de 2016, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2016, reuniram-se na Prefeitura Municipal, na sala da Secretária Municipal de Educação, a Coordenadora Geral da Educação, senhora Mirella Renz, e os membros do Conselho do Fundeb, para uma reunião com o intuito de esclarecer o projeto de lei 2616, que é o mesmo 2282, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$70 mil, servindo igual valor, anulação parcial de dotação a ser aplicado na obra e locações referente à ampliação e reforma da Escola Municipal Gustavo Xavier. Foi explicada a importância desta quadra da escola e o retorno que irá trazer, aqui a cópia ainda está tirando algumas letras aqui nas margens, que irá trazer para a comunidade escolar de nossa cidade. Foi esclarecido que esse projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, no qual não obtivemos retorno com aprovação, sabendo da importância deste conselho no processo da obra. Realizamos esta reunião a fim de esclarecer e ouvir os integrantes desse conselho quanto à aprovação e conclusão desta obra. Os integrantes presentes nesse dia aprovaram a obra e deixaram claro que um sonho enorme esta obra para a comunidade de Anambaré. A coordenadora agradeceu a presença de todos e colocou-se à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que será assinada por mim e demais integrantes do Conselho do Fundeb. E assino logo abaixo, Mirella M. Renz. Tem uma outra rúbrica aqui, que não sei dizer quem seria. Depois Guilherme Pires Rodrigues, Vitor Rodrigues Longaray, Aida Beatriz, Reginara Erdman, Jean Signorini, Áurea Maria Duarte. Temos depois mais duas rúbricas e mais uma assinatura, Ana Cláudia Cardoso e Dulce Matias por final. Essa é a ata número 5 de 2016.
Vereadora Márcia. Boa noite a todos. Presidente, vou me manifestar novamente referente ao projeto. Eu sou a favor do projeto. Vou repetir mais uma vez o que eu já tinha repetido a semana passada. Sou a favor do término, da conclusão desse ginásio de esportes, que é importante para a comunidade da Escola Gustavo Xavier. Tem coisas que não adianta a gente querer ser contra ou a favor, lei tem que ser cumprida, e o turno integral tem que ser inserido no nosso município, e a prefeitura tem que achar uma forma, tendo ou não tendo condições, tem que ser inserido. E a lei é clara e diz que tem que ser gradativamente, nem que seja um dia por semana tem que ser inserido. Isso a gente, se agora não for feito, logo ali tem que ser feito, e a prefeitura tem que achar uma forma de enquadrar para que a gente tenha condições de manter até chegar na totalização dessa progressividade da lei, dessas atividades extra nas unidades do município. Transporte escolar é uma coisa que é necessária, a gente sabe que de tempo em tempo a depreciação ocorre e a gente tem que renovar a frota. Isso é uma coisa necessária, o vereador colega Gleisi tem razão, é uma coisa necessária tanto para os alunos aqui que passam para a escola Atahualpa, quanto para as pessoas que estudam na Gustavo Xavier também. A gente sabe que a renovação da frota é necessária e a gente precisa sim, né? E eu acho que são coisas importantes para a nossa educação e nós não podemos, de forma nenhuma, meu ponto de vista, a gente deixar de oferecer esse serviço e o executivo não executar também. Então, eu sou a favor da execução da escola Gustavo Xavier do ginásio de esportes, sim.
Vereador Gledson.
O vereador Joel dá a entender que eu sou contra o projeto. O vereador Joel, eu gostaria que o senhor me respondesse quanto que a Prefeitura de Arambaré está gastando hoje com a Camacotura e com a Fredris para o transporte escolar. Quanto, no mínimo, se o senhor sabe, quanto está gastando. E se é mais importante para o senhor, na sua opinião, é mais importante que as crianças passem ali pela ponte todos os dias... Não é só quando a educação física, todos os dias exposta aos meio ambiente, na baldeação, do que uma quadra coberta, uma quadra fechada pelo lado, que pode fechar em qualquer ocasião. O momento hoje é que nossas crianças estão passando em baldeação. O momento hoje é que se estão gastando com Camacotur e com Fredes para o transporte escolar. O momento hoje é que a prefeitura está gastando demasiadamente com o transporte escolar e está sobrando recurso que poderia adquirir uma van, poderia adquirir uma Kombi, do Fundeb, talvez, quem sabe, e esse assunto eu gostaria que pelo menos fosse discutido. Se não quer ser discutido aqui na Câmara, vereador Joel, então pelo menos no Fundeb. Por que que esse recurso não pode ser adquirido um veículo para uma Kombi ou uma van? Para as pessoas do bairro do, do Arambaré frequentar a escola do Caramuru. Eu acho que, retomo, antes de ter mais educação, turno inverso, eu acho que tem que cumprir primeiro o papel de casa. Primeiro ter acesso ao mais importante, ao dia a dia, ao diariamente, e não ao eventual. Que bom que nós podemos oferecer mais, poderemos. E certamente vão oferecer no futuro. Mas primeiro tem que fazer o papel de casa.
Vereador Alcioni.
Presidente, eu só título até de curiosidade. Essas pessoas que assinaram a ata aqui, realmente são as conselhas, é o pessoal do conselho do Fundeb? Ou o senhor não sabe também se... Muito obrigado.
São.
Muito obrigado, só isso.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu gostaria de tocar num ponto referente à seriedade dos trabalhos. Se o que o vereador Gladys fala aqui hoje, e outros vereadores também escutaram a afirmação de uma das componentes do conselho, é verdade, é muito grave. Além de a ata ser feita depois do pedido, que isso aqui é uma coisa que está aqui expressa, aqui, da entrada do projeto, dia 4 de julho, a ata foi feita 16 de agosto, já é uma falha grave. E se não houve reunião nenhuma e só a ata foi feita e levada pronta para assinar, é muito mais grave ainda. Porque o governo federal, verba federal, são coisas sérias. E Arambaré não merece esse tipo de coisa. Hoje eu aproveito para reiterar, aproveitando que a nossa amiga e conhecida da comunidade, do meu ex-partido, PT, está presente hoje, mas em quase todas as sessões eu falo aqui, que foi perdido praticamente uma verba de 248 mil de calçamento por esse tipo de coisa, talvez. Muitos negam, dizem que não, está na justiça, mas a verdade é que já passaram 4 anos quase e não foi feito 1 metro quadrado de calçamento em Arambaré, sendo que a verba do deputado Elvino Bongás estava na conta da prefeitura. Então são coisas que nós temos que averiguar. Eu sou a favor do projeto, presidente. Eu não sou contra a educação, não sou contra... Eu muito, muito pelo contrário. O nosso trabalho aqui tem sido sempre de apoiar. E quando nós aprovamos na primeira discussão, não é levado em conta. Aí quando nós temos no nosso direito de investigar aqui, de andar atrás das coisas e realmente trazer à tona a verdade, que é bom até para o executivo, nós somos taxados aqui de terroristas. Somos taxados aqui de empecilho para a comunidade. Saem aí nas ruas fazendo campanha contra os 5 vereadores, são contra Arambaré. Isso está errado. Mas quem realmente está aqui todas as vezes e vem aqui e sabe o que nós falamos e como se conduz aqui o trabalho nessa casa, não dá bola para isso aí. Tanto é que as pessoas escutam isso na rua e estão vindo trazer para a gente. E dizendo que não, esse tipo de coisa não vai vingar aqui dentro de Arambaré. Entendeu? Eu sou a favor do projeto, com certeza, mas só essas coisas têm que ser esclarecidas. Isso aqui é coisa séria, é dinheiro federal. E pode trancar mais adiante, lá adiante, e dar problema até para o executivo. Nós estamos aqui. Aqui ninguém está com o pescoço na corda. Quem está com o pescoço na corda de fazer alguma coisa errada é o executivo. Nós estamos aqui até auxiliando o executivo. Muito obrigado.
Vereador Sandro.
Só um pouquinho, Sandro, deixa eu achar aqui.
Deu. Boa noite a todos. Só queria manifestar dizendo que a semana passada eu fui um dos que achei que deveria edificar mais um pouco, porque não havia chegado a ata ainda. Até porque eu acho que existe um grande desrespeito com nós, vereadores, quando se pede alguma coisa e não vem. Mas como, a ata, como essa ata chegou, e o vereador Gledson até falou em mudar essa verba para quem sabe comprar um veículo, que é importante, mas essa verba também vai ser numa coisa que vai ser importante também. Então, eu estou apto a votar hoje e vou votar favorável. E quanto ao que foi dito, vereador Leandro, que pode ter sido forjado, pode ter sido feito isso ou aquilo, eu vou deixar no julgamento divino. É esse o meu pensamento. Vou acreditar que foi feito, vou aceitar que tenha sido feito corretamente, e se foi errado, tem alguém mais forte que vai julgar. Obrigado.
Vereador Rui.
Eu continuo com a mesma minha opinião também. O projeto é ótimo. Eu esses dias estive lá na Parada Bonita e uma festa, uma janta do Dia dos Pais, né? E se já tivesse concluída essa obra, não tinha dado o aperto que deu nas salas de aula, né? Até para alguma coisa, algum evento, alguma coisa que quando o interior tem a ideia de fazer, o ginásio vai colaborar com isso aí também. Então eu continuo a favor do projeto e voto a favor. E gostaria que colocasse em votação hoje, até porque acho que as ideias já estão todas formadas, né, as opiniões. Gostaria que colocasse em votação hoje. A quinta discussão, né?
É a quinta.
Vereador Joel.
O vereador Gledson cita que talvez fosse possível comprar uma Kombi. Como se uma Kombi vai resolver o problema do transporte escolar. Ele cita uma Kombi para, de repente, essa Kombi passar por cima da ponte, porque o problema da baldeação na ponte não é do transporte escolar. A baldeação da ponte é por causa da ponte que o senhor votou contra também. Então, de um problema tá se criando outros, que é comprar uma Kombi para transportar os alunos, porque eles estão sendo fazendo baldeação na ponte. Quer dizer, não vai resolver nada, porque o problema é a ponte. E a ponte, o vereador votou contra também. Ele me pergunta se eu sei quanto é que é o custo que está tendo a Freders. Mas ele, pelo entendimento dele, o custo é bem maior do que o custo da prefeitura. Então ele está bem informado. Eu não sei se esse custo da Freder é maior do que a prefeitura. Porque a prefeitura coloca esses ônibus que tem que andar na estrada de chão, com esse tempo que está fazendo. E a gente sabe como é que fica a frota da prefeitura. Os ônibus, tem lá mais que 2 ou 3 ônibus do caminho da escola, que também quer para o município, mas que nenhum município está recebendo agora. Quanto à aprovação do conselho, a lei é bem clara. A lei federal diz que tem que ser aplicado 60% para pagamento de profissionais da educação e 40% utilizado para obras, reformas, material escolar, material permanente, tudo que for utilizado destinado à utilização nas escolas. A competência do Fundeb é acompanhar e controlar as transferências e aplicação do fundo, supervisionar a relação do censo educacional anual e acompanhar a aplicação dos recursos federais. Então, assim, o Conselho do Fundeb não necessariamente precisa aprovar o destino desses 40%. 60%. Está sendo feito, de acordo com a lei, pagamento dos profissionais. E 40% é para obras, reformas, manutenção. E o que o Conselho tem que fazer é controlar e verificar se a aplicação está sendo corretamente feita.
Seu tempo, vereador.
Então?
Vereador Gledson.
A ata não é necessária. O vereador Joel, o senhor acha que a escola da Parada Bonita, que já tem cobertura, merece ser fechada? E o senhor acha que é justo a escola do Caramuru, a escola do Caramuru também do município, nem cobertura tem? E essa discussão não foi para o Fundeb. Não teve reunião, vereador. Eu estou te falando que eu soube hoje que não teve reunião. Que se, em grupos ali se decidiram, mas não se reuniram num ambiente comum e não se colocaram os pontos, vereador. Não se reuniram. É a informação que eu tive hoje. Não se reuniram e não se colocaram. Só se foi, se perguntar para o vereador se é bom a educação, esse projeto é bom, é bom. É óbvio que é bom, mas não se perguntou. Olha, na escola do Caramuru, também do município, nem cobertura tem. Na mesma situação. Agora, na escola da Parada tem cobertura, mas não tem fechamento. Vamos cercar lá, vamos fechar lá. Mas aqui, e os nossos alunos aqui da rede pública municipal, também de Arambaré, não merecem também, vereador? Não merece pelo menos a cobertura? Pelo menos a cobertura. Porque lá já tem a cobertura. Aqui não tem nem cobertura, tem. Eu estou questionando que só esse ponto. E eu acho que também é fundamental ver a questão do transporte. Nós não podemos gastar muito em transporte se nós temos outras medidas. Nós temos que economizar, que esse momento está de crise. Ou só, como o vereador Gilberto falou, só que tem crise na saúde. Né? Eu acho que eu não concordo com isso. Eu não concordo que a informação que eu tenho é que não houve nenhuma reunião ordinária, que vai ter reunião ordinária dia 5 de setembro. E aprovem esse projeto hoje, que amanhã de manhã estou mandando um ofício para o Ministério Público de Camaquã, falando exatamente isso que eu acabei de falar aqui. A escola do Caramuru não tem. A escola está fazendo e não tem também transporte adequado. Estão se gastando com contratação de empresas.
Vereador Alcioni.
Senhora Presidente, a minha pergunta ao secretário foi oportuna, que eu queria saber se realmente é do Conselho. Então, eu não posso duvidar das pessoas que aqui tem funcionário público, tem pessoas de carreira que assinaram, que se realmente o governador está colocando, é verdade, eu não estou duvidando dele também, eu acho que seria um conselho pelego, então, elas estão assinando em branco. E eu não posso acreditar que esteja acontecendo isso, por serem pessoas que grande parte eu conheço, que, pela idoneidade das pessoas. Quando se trata de dúvida, transporte, o colégio está... Agora, eu sei muito bem o que é a necessidade de um ginásio de esporte no colégio e a importância que tem. E eu dou um voto a favor do projeto, já tinha manifestado que era favorável, e pensando que vai evoluir e que a Parada Bonita é uma necessidade para anos, que já começou, já está andando aquela obra, lá vem desde outro governo, vem... Então, acho que é hora de nós resolver. E eu estou pronto para votar e, vou votar favorável. Obrigado.
Gente, o projeto bem discutido. Vou dar um minuto mais, então, para cada um. Vereador Joel, um minuto.
Não, porque quero falar mais.
Não, vereadora Márcia, um minuto.
O que o vereador Alcioni falou é uma verdade. Esse ginásio da Escola Gustavo Xavier, Parada Bonita, já é um desejo já de muito tempo daquela comunidade, que não tem nenhum local para reuniões, festas, né, da própria escola e da comunidade ali. Eu acho que... Sim, o pessoal do interior, né, que utiliza ali as festas, o pessoal faz festas das mães, né, da criança, dos pais, isso aí já é antigo naquela comunidade e o pessoal participa. Eu não fui na festa dos pais, mas o vereador Rui pode dizer com precisão. Eu acho assim, ó, vamos em busca, a gente já sabia da necessidade, nós temos duas escolas municipais, ou tu dá para uma, ou tu dá para outra. Até da necessidade e o motivo que foi para lá foi por causa do interior, esse foi um dos motivos que foi há muito tempo, eu já sabia disso aí, por causa exatamente que aqui em Arambaré tem outros ginásios, né? As crianças podem fazer atividade em outros espaços, e lá não tinha nenhum. Esse foi um dos motivos que foi para lá. Mas eu acho que a gente tem que pleitear também recursos, né, que os próximos, além do transporte escolar, renovação da frota, que venha para nossa Atahualpa Irineu Sibius, que também, né, tem essa necessidade. Tem essa necessidade, sim, de uma quadra de esportes. Então, fica, de repente, para uma segunda oportunidade. Acabamos aquele lá, definimos esse recurso para acabar a obra do ginásio de esporte lá e depois, um segundo tempo, de repente, vamos pleitear para a escola do Caramuru.
Vereador Gerson.
Bom, só para explicar para os presentes que a nossa função aqui é exatamente essa, fiscalizar. O Conselho do Fundeb existe exatamente para esse momento. Porque os 60% falado ali, os 40%, não precisa passar na casa. Não precisa vir aqui. É a lei federal. Não precisa passar aqui. Assim como o turno inverso que o vereador se refere. Não precisa passar aqui. Até porque o turno inverso nem tinha condições de existir lá na escola que foi proposto. Nem tinha condições. E a ata aqui, nesse momento, o conselho tem que aprovar e tem que ser uma reunião. E não houve a reunião que nós ligamos hoje para a presidente do conselho e ela nos disse que foi falado com duas, três pessoas ali, duas, três pessoas ali, depois fizeram a ata assinar. Não houve nenhuma reunião. Não houve. E falando, como o vereador gosta de citar, todo mundo sabe da educação e aqui ninguém sabe da saúde? Ninguém sabe aqui da saúde? Da questão da saúde? Ninguém sabe aqui que foi gasto 31 mil reais ali no posto para pintar?
550.
É. É assim. Então, esse conselho existe para esses momentos. Este conselho existe para esses momentos. Fora isso, não precisa nem vir aqui na casa. Só veio aqui na casa para pedir autorização exatamente porque não era específico dentro daquilo da lei. Por isso que veio pedido aqui para que seja aprovado esse dinheiro. Não é que nós não somos contra, nós estamos aqui na nossa função é exatamente essa. Porque o vereador falou ali que não sabe quanto foi gasto, quanto é que está sendo gasto com aluguel de ônibus, que todo mundo sabe aqui, que é uma fortuna por mês. Só que os valores nunca vêm para cá. Porque não tem transparência nesse governo. E aí tem gente que defende. Isso que mais me impressiona. Que fico defendendo esses tipos de coisa que aparece aqui. Dessa maneira. Dessa maneira que está aqui. Então, a ata, presidente, não foi feita da maneira que tinha que ter sido feita. E aqui foi reclamado várias vezes que está desde quanto tempo aqui. E só a ata foi feita só em 16 de agosto. Só em 16 de agosto e da maneira que foi feita, dito pela própria presidente do conselho. Então tem que haver sim uma reunião específica do conselho, porque senão não precisava vir à casa. Não precisava vir à casa.
Vereador Sandro.
É, só salientar, bem salientado, que às vezes as pessoas saem por aí dizendo que o Bloco do Povo tranca projeto. Só dizer o seguinte, eu quero saber que foi votado aqui há bastante tempo já, os 20 mil reais lá para o ginásio da Santa Rita. E o ginásio está lá sem luz, com o piso buracado, com os vidros quebrados, e estão cobrando, até que nem era para estar cobrando, estão cobrando o horário das pessoas com praticamente meia luz lá, já jogando meio no escuro lá. E que deles 20 mil, e já foi aprovado faz tempo. Então quer dizer que daqui um pouquinho nós temos trancando, a gente vota e depois vai ser feito? Quando vai ser feito? Obrigado.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu deixo aqui já dito e repito que eu sou a favor, vou votar a favor do projeto. Só que algumas coisas ficaram nebulosas quanto a essa discussão. Nunca se discutiu aqui a necessidade ou não da obra. Todos sabem aqui, inclusive eu já toquei lá como músico, já participei das festas lá, há tempos atrás, e houve até baile lá, o pessoal dançou e a poeira do cimento, até, eu me lembro que até me engasgou cantando. E exatamente, me ressecou a garganta, não me esqueça, eu e o professor Nicolau, mas estava muito bom. Claro que um espaço seria maravilhoso, e vai ficar maravilhoso para a escola, para toda a comunidade daquela região. Só que assim, nós temos que trabalhar em cima das coisas que nós temos a obrigação de fazer. Nós temos que trabalhar dentro da lei e cobrando todos os detalhes necessários para que mais adiante não tranque outras verbas como já tem acontecido nessa administração. E todos sabem, não vou aqui me tornar repetitivo. Então temos que fiscalizar, que trouxe aqui o vereador Sandro uma ocasião de uma reforma de um forrinho lá no posto de saúde, parece em Santa Rita do Sul, custou mais de 7 mil reais. uma pintura agora há poucos dias aqui, nesse posto de saúde aqui do centro da cidade, custou R$31.550 só por fora. E aí? Nós temos a obrigação de averiguar isso aí. E se as pessoas assinaram aqui, eu também acho que a idoneidade das pessoas não está aqui à prova, mas o que me garante que uma coordenadora ou alguém, né, chega com a ata e diz, não, é só assinar aqui. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, é se houve a reunião e já partindo do pressuposto aqui, ó, para não me tornar redundante, para iniciar a conversa, ó, o projeto entrou aqui na casa dia 4 de julho e a ata foi feita dia 16 de agosto. Quer dizer que isso aqui tinha que ter acontecido antes, tem que ser inverso essas datas aqui. Então, daí já inicia a coisa, já iniciou mal, como diz o outro. Mas pode ter sido um lapso, né? Às vezes as pessoas querem adiantar. Eu sempre aqui acredito muito nas pessoas na boa vontade. Embora a gente tenha mais desilusões aqui nesse trabalho do que alegrias. Então, senhor presidente, eu sou a favor do projeto, vou votar a favor e não está em discussão o benefício da verba à comunidade.
Seu tempo, vereador. Comunidade
escolar. Obrigado.
Vereador Joel.
Eu tinha aberto mão do meu minuto, mas vou falar meio minuto. Só vou pedir para o presidente se eu posso falar sem gritar, que não é do meu feitio, porque parece que eu falo e ninguém escuta. Porque eu li a lei aqui dizendo que não é preciso da ata. Mas assim, ó, ficou quase 2 meses aqui, porque quer ver a ata, enquanto não vê a ata, não, então faz a ata e manda. Mas não é necessário, a lei é bem clara, não precisa.
Quer falar? Vereador Gerson.
A ata precisa sim. A lei é bem clara. Existe o conselho para isso, vereador. A lei é bem clara. Quando é destinado a verba para uma outra função, tem que ter a ata, tem que ter o conselho. Porque isso aqui não precisa passar por aqui. Não precisa. É 60% para o salário e 40% para obras, não precisa passar por aqui. Só precisa passar por aqui nesses momentos que é para fazer isso aí. Por isso que tem que ter a ata, sim, tem que ter o conselho.
Bom, projeto bem discutido, eu coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por 7-1. Próximo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto número 2288/2016, em primeira discussão. Ofício número 192/2016, Arambaré, 18 de junho de 2016. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto de lei número 2288/2016, o qual altera a lei municipal 823/2006. A aprovação desse projeto é necessária para ajustar o texto legal, retificar a formatação do artigo 7º, bem como ajustar a paridade dos membros do Conselho Municipal de Cultura, vez que este encontra-se impossibilitado de exercer plenamente suas atividades. Isto porque a lei municipal não tem o poder de atribuir funções a entes que se reportam à esfera estadual, como no caso previsto atualmente pela alínea G do inciso 1º do referido artigo. Sendo que tínhamos para o momento, solicitamos a apreciação do presente projeto em regime de urgência, reiterando ainda nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, José Helena Maria Becker Scherer. Eu passo a ler agora o resumo do parecer jurídico, que nos diz o seguinte. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2288/2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 22 de agosto de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters, e todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, que são os senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 2288 de 2016, em primeira discussão, regime de urgência.
Coloco em discussão, então, a urgência do projeto. A urgência. Coloco em votação a urgência do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Coloco em discussão, então, agora o projeto. Vereador Leandro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de deixar aqui já aberto meu voto, que eu sou a favor do projeto. Esse é um primeiro passo para a cultura de Arambaré. E nós sabemos que um povo sem cultura, um povo sem história, é um povo sem identidade. Nós somos aqui em Arambaré detentores de uma rica história. Haja visto que antigamente os engenhos de arroz mais modernizados da época, mecanizados, e a estrutura de transporte eram feitos na beira da lagoa, às margens da lagoa, e pela lagoa o transporte. E Arambaré não ficava fora desse contexto. Arambaré teve um papel muito importante. E dentro disso, nós temos conhecimento aqui, todos sabem, que existiram famílias aqui, muito importantes, que fizeram história na região. Uma das mais lembradas é a família do Dr. Sibils. Depois também nós temos as famílias, que eu posso cometer aqui algum esquecimento aqui, me perdoem, mas a gente sabe aqui a família Xavier, a família Pereira, a família Gonçalves, a família Scherer, fizeram a história de Arambaré, como tantos outros também que chegaram aqui. E eu sou a favor aqui, fico muito feliz de poder ajudar a criar esse primeiro passo aqui, de outros que virão aí em prol da cultura da nossa cidade. Muito obrigado.
Alguém mais quer se manifestar? Vereadora Márcia.
Presidente, da mesma forma, me solidarizo também à formação, né, do movimento cultural que está surgindo nos últimos anos aí, querendo escrever a história de Arambaré, né, e a gente está aqui mais para incentivar, para que as coisas realmente ocorram, né, e também parabenizar essas pessoas que estão fazendo frente a isso aí, que estão se engajando nessa função, querendo que fique registrado, a história, né, desde que iniciou Arambaré, das primeiras pessoas que vieram para cá, né, a gente sabe que Arambaré fez parte das terras do movimento Farroupilha, e eu acho que com o andar, né, o andar do conselho, o andar do centro cultural, do histórico, da formação de um museu, que a gente sabe que está surgindo aí, com o tempo eu acredito que também Arambaré vai ser denominado também, né, Terras Farroupilhas, que a grande maioria das cidades onde ocorreram este movimento já estão sendo denominadas. Então, eu acredito que Arambaré, no futuro, também vai ter essa denominação. E eu sou favorável também ao projeto.
Vereador Gerson.
Bom, isso é uma coisa muito importante, porque, para mim, história é vida. Então, desejo que se ocorra bem, que seja feita bem a história, bem pesquisada, para que todos possam saber do que foi, como é que foi, o que aconteceu.
Bom, hoje nós tivemos uma reunião com duas pessoas que estão engajadas nesse projeto, e devido ao pedido de urgência que foi aprovado, se houver concordância, eu vou colocar em votação, porque também sei da importância deste conselho. Então, pergunto aos colegas, se todos entram em acordo, eu vou colocar em votação hoje. Então, coloco em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Sem mais, senhor presidente, sem mais.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a chamada dos inscritos.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Aqui nessa casa, de vez em quando, se ouve isso, né? Ah, eu sou a favor, mas voto contra. É isso que está acontecendo. O turno inverso é obrigatório pela lei federal. É obrigatório. O município tem que se adaptar aos poucos. E veio para essa casa e foi votado contra. 5 votos contra 4. Projeto para financiamento da ponte. Quem é que não sabe que é importante para o município? Foi votado contra. 5-4. Agora, esse projeto da obra lá na Gustavo Xavier. Será que a prefeita tem a preferência pela Gustavo Xavier? Ou é a administração toda tem uma preferência? Ou será que eu saiba, esse dinheiro não veio, 70 mil agora. É um dinheiro que foi juntado aos poucos. Aí tu vai fazer meia obra na Parada Bonita e meia obra aqui. E essa obra da Gustavo Xavier, ela iniciou já na outra administração. Aos pouquinhos está se fazendo ela e agora falta terminar. Aí vamos parar aquela lá e vamos iniciar outra na Atahualpa. Então o que, que vai acontecer? Não vai terminar nenhuma nem outra. Não tem que fazer na Atahualpa, tem que fazer na Atahualpa. Não, vamos terminar aquela lá que faz desde a outra administração que está sendo feita aos poucos, agora falta terminar só. Não, vamos pegar agora 70 mil e iniciar uma obra aqui que não vai terminar. Não tem. E a lei diz que é 40%. Toda a verba que tem que ser aplicada na educação para pagar os profissionais, os profissionais da educação de Arambaré estão recebendo o piso. Que o Estado não está pagando, está bem defasado, mas os professores de Arambaré recebem o piso. Então aí vamos pegar esse dinheiro, vamos dar mais dinheiro para o professor, se tem tantas outras coisas para fazer. Ah, que estão alugando o ônibus de terceiro. Não, então não vão carregar mais os alunos, que os ônibus estão tudo quebrados. Não tem condições de carregar todos os alunos que tem para carregar. Quem anda nas estradas de chão do município, vê que sai um ônibus daqui, dali da Gustavo Xavier, e entra na Marujita, vai pegar 2, 3 alunos lá perto da BR-116, para não deixar ninguém fora da escola. E aí, imagina essas estradas agora, nesse tempo, como é que o ônibus vai lá? Eles chegam de noite. De vez em quando eu venho lá do velhaco, de noite tem criança chegando em casa. Aí o que, que vão fazer se não tem ônibus? Não tem dinheiro para comprar ônibus? Aí vão comprar uma Kombi. Vão pegar os 70 mil e comprar uma Kombi. Vai resolver. O ônibus para a saúde. Por que, que sai um ônibus para a saúde? Porque toda vez que tem 30, 40 pessoas para levar, como é que vão sair daqui com meia dúzia de carro para levar as pessoas em Porto Alegre? As pessoas que vão de carro são aquelas que estão com câncer, que estão em situação precária, tem que ir de carro, mas o restante pode ir de ônibus. Ainda vai, sei lá, 30% de acompanhante. Os ônibus saem cheios daqui, saem de manhã, voltam, às vezes, voltam tarde da noite. Então não tem veículo. A administração já comprou diversos veículos, mas eles vão se deteriorando. Não tem? Em 3, 4 anos, deteriora tudo. É, semana passada foi votado o SIM, que é o Sistema de Inspeção Sanitária do município. Também votaram contra. Ah, porque consultaram um monte de gente e as pessoas eram tudo contra. Não, é, mas foi consultado também pela carregada da Emater aqui, a Neuza, a voz, e as pessoas eram tudo a favor, porque as pessoas querem vir aqui para vender o seu queijo, seu leite, ovo, é, bolacha, podiam colocar nos mercados aqui em Anabaré, não pode, porque não tem inspeção sanitária. Aí foi dito aqui, eu disse que lá no Coreia disseram que toda a região tinha aprovado o SIM. O único município que não tem na região é Arambaré. Aí foi contestado aqui. Foi contestado. Me mostra um município da região que aprovou o SIM. Eu peguei 8 municípios da região. Chuvisca, Cristal, Tapo, Sentinela, Cerro Grande, Camacô, Dom Feliciano, Amaral, Ferrador. Comecei a pesquisar. Camacuã aprovou em 2001. Nós estamos 15 anos atrasados. Chuvisca já aprovou em 2005. Cristal aprovou em 2011. Dom Feliciano também já aprovou. Eu nem procurei os outros, porque eu estava perdendo meu tempo. Alguém me fez eu perder tempo. Porque se um presidente do Coreg tinha dito numa reunião que todos os municípios tinham, só Arambaré que não tinha, aí eu chego aqui e é colocado em dúvida e quer que prove. Está ali, ó, se quiser desses municípios, está ali na minha mesa para provar. Mas e por que isso? Não, porque são contra. São contra. Aí fica aqui um tempo, um mês, e voto contra. Ah, depois diz que os vereadores seguram. Está aqui um projeto ainda em 5 semanas. Quando saiu da comissão, porque a comissão segura também lá o tempo dela, né? Ah, o regimento diz que pode segurar um mês, segura um mês. E as coisas não vão acontecer no município, não vão acontecer mesmo. O vereador agora, os vereadores, alguns, é tudo vão denunciar. Vão no Ministério Público denunciar, vão na Patran, assim, agora denunciaram na Patran. Os aterros, que a prefeitura está colocando o aterro. Aí eles voltam, segura aqui o projeto do Zika vírus, da chikungunya e da dengue. Aí, o pessoal da zoonose ali, que cuida dessa parte, recomenda para a administração que tem lugares, residências que têm água, tem alagamento, as águas estão paradas há não sei quanto tempo. Solicita para a administração que coloque aterro. Aí eles vão lá, denunciam na Patran que estão botando aterro que é eleitoreiro. E eu sei que tem aterros aí que não são em lugar alagados. E não é a administração que está mandando colocar. E estão tirando de lugar indevido também. Agora, provavelmente, certo, vão denunciar que estão cortando os eucaliptos. Mas vão perder tempo, porque está autorizado. E está autorizado, e esses eucaliptos vão servir para arrumar os pontilhão que tem no município. Não vai prejudicar nada, mas vão lá e vão... Se já não foram denunciar, vão ir. Porque esse ano é o ano da denúncia para prejudicar o que for possível a administração. Só que não estão prejudicando a administração. Estão prejudicando toda a comunidade. Então é assim, ó, fica difícil de se defender essa casa com essas pessoas trabalhando contra. Só contra. Como estava a educação antes, eu já falei aqui. Agora nós temos uma educação aqui de primeira linha, que é dado em colégio particular, que custa uma fortuna, que é dado de graça. Eu quero ver se alguém contesta isso. que a educação aqui do município, dos colégios municipais são de primeira linha. E quem está fora do município paga uma fortuna para botar os filhos no colégio particular para ter a mesma educação que nós temos aqui. Aí não é importante um ginásio de esporte. Não é importante para a comunidade da Parada Bonita. É, então, assim, ó, o que, que nós estamos fazendo aqui? Principalmente nessa época de eleitor, de eleição. Boa noite.
Vereador Gledson.
Boa noite a todos.
É, eu fico chateado que não é importante uma cobertura da quadra de esportes de Arambaré e do bairro Caramuru. Eu fico muito chateado que o mais importante é ter uma completa num local e no outro local não tem nada, não tem nada. O outro local não merece. Eu fico chateado que o Conselho do Fundeb não é ouvido como manda, como determina a lei, a legislação, ou como deveria ter a transparência prometida. Fico chateado, fazer o quê? Eu fico chateado que eu gasto demasiado com a Camacotur, com a Fredris, e que tem que se buscar um aluno lá no fundão, de ônibus, porque não tem uma Kombi. Eu fico chateado. Que não tem ônibus, que tem ônibus, mas o ônibus não passa, mas a Kombi, se tivesse, passaria por cima da ponte, talvez. Né? É assim que são as coisas. Né? Fazer o quê? Eu ouvi dizer também, não sei se é verdade, vou investigar isso aí, que a educação está tão de primeira, que o EJA foi trocado de lugar sem autorização. Parece que tem que ter uma autorização, não sei se tem. Eu até vou investigar isso essa semana, não sei se é verdade. A gente tem a obrigação de verificar se é verdade. Né? E eu ouvi dizer que não tem autorização para trocar de lugar. E como é que ficam as pessoas que estudaram lá, num lugar que não tem autorização? Né? Realmente, é de primeira. Não, vê devagar mesmo. Né? E com relação a votar o sim, todo mundo está vendo que é empecilho para o agricultor, todo mundo está vendo que é empecilho. A administração pública de Arambaré, hoje, ela enxerga uma forma de colocar empecilho. Aí as pessoas vão ter que contratar veterinário, vão ter que contratar outros profissionais, né? Porque tem uma lei municipal que aprovaram na Câmara de Arambaré em 2016. Infelizmente é assim. Eu andei pedir para o servidor da Câmara de Arambaré, muito bem capacitado, né, e ela investigou, o servidor investigou, que existem muitas leis, mas não a respeito de inspeção sanitária, mas não a essa tão exigente como essa lei. Essa lei aí, tão intransigente como está sendo criado para dificultar a vida do agricultor, não tem nos outros municípios. Eu gostaria que os nobres colegas que tiverem alguma lei nesse sentido aí, bem específica, me passe, porque as leis que eu tenho dos outros municípios da região não são tão intransigentes. Inclusive, eu vi um desses municípios com uma lei da década de 90 a respeito desse assunto. Mas, enfim, temos que investigar. A gente não sabe se é verdade, temos que investigar. Nosso papel aqui é questionar. Né? E eu fico chateado com essa situação. Mas aqui, olha, vamos encaminhar, vamos verificar se não houve reunião ordinária e se tem um documento assinado, com várias pessoas assinadas. Vamos questionar onde é que essas pessoas se reuniram todas e discutiram o assunto. Isso o promotor tem que saber, sim. Quando a Câmara é onipotente, alguém tem que buscar o cumprimento da lei. Né? Então, eu acho que amanhã eu pedi para o presidente fazer xerox do projeto, fazer xerox dessa ata, com a informação que não foi sozinho que eu ouvi, que não houve reunião, eu tenho que informar isso para o Ministério Público. É a minha obrigação informar para o promotor o que anda acontecendo aqui. Estranhamente, é nesse período eleitoral. O município não pode parar. Estranhamente, nesse momento. Enfim, então é de primeira mesmo. As coisas estão acontecendo. A educação, essa aí sim, eu até acho que merece um pedido de informação para a semana que vem. Como que as pessoas que estão estudando EJA sem autorização do Conselho Estadual de Educação para poder... Como é que vai ser o diploma depois? É, isso nós temos que saber. Então, eu gostaria que quem quiser tomar mais a parte desse assunto me ajude a investigar isso aí e solicitar, se realmente existe transparente, lá investigar na Secretaria da Educação isso daí, né? E sinceramente, eu acho que o Conselho, se tiver, o Conselho do Fundeb tiver realmente atuante em Arambaré, vai questionar também por que não tem uma Kombi e tem que ter tudo ônibus e tem que ser locado. Tem que ser locado da Camacotura e da Fredres, né? Já locam as duas. E a ponte também. Por que a ponte? Por que nós aprovamos em 2013 1.250.000? E aí querem aprovamos novamente. E quando a gente aprova, e a gente aprova, e faz o papel aqui de palhaço, né? E a comunidade aí fica prejudicada. E os vereadores hoje, às vezes, são tratados como palhaço. Porque, vamos pegar o exemplo ali do prédio que era para a Brigada Militar, o primeiro projeto. Até hoje estão aguardando. Agora vão criar um conselho municipal, e aí o conselho vai decidir para quem vai ficar o prédio. Porque eu acho que vai ser assim. Por que não entregaram até hoje o prédio da Brigada Militar? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem no ar. Por que não foi entregue até hoje? Porque nós mais de anos de aprovada a lei, o prédio estragando, se deteriorando, não foi entregue. Alguma coisa tem. Mas os vereadores, eles têm mais é que aprovar e ficar quietinho. Essa é a função. É a função do vereador é aprovar ou reprovar e ficar quietinho. Mas onde está sujeito ali o patrimônio público, sujeito à perdição, da ação de improbidade. E eu vou propor também essa casa aqui, olha, uma comissão de acompanhamento ao patrimônio municipal, principalmente dos veículos. Principalmente dos veículos. Que se o líder do governo diz que está com um fato grave para nós, tem um problema sério com o veículo escolar que nós não temos, o que está acontecendo? Vai chegar o final do mandato e não vai ter nada. Como é que as crianças vão ter que ir a pé? Vão voltar de começar a andar de bicicleta? Porque não tem veículo? Então, nós temos que investigar. Eu vou propor aos colegas aí abrir uma comissão especial para averiguar os veículos. Nós temos que ver esses veículos. Senão, daqui a pouco, não vai ter mais veículo no município de Arambaré. Infelizmente, me disseram que já aconteceu isso em outra ocasião. Fiquei entregado tudo quebrado. Eu não quero que chegue final de 2016 o município de Arambaré sem veículo para poder transportar o pessoal da saúde, sem poder veículo para transportar a educação, a fiscalização sem transporte. Não esperamos que chegue a esse ponto aí. Então, vou propor isso aí. Quem quiser acompanhar, né, estou à disposição. Boa noite.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos. Primeiro quero dizer para vocês aqui que quem foi fazer a denúncia na Patran fui eu. Toda denúncia que eu faço, eu venho aqui e falo. Eu não tenho medo e não escondo. E vou cobrar e a Patran vai vir aqui, o comandante me ligou hoje, para nós ir junto lá ver. Porque vocês sabem por que os areieiros não existem mais, os carroceiros aqueles, que viviam disso aqui no município? Sabem por quê? Por causa de uma denúncia. Que estava a prefeitura fazendo um valo e denunciaram porque estavam tirando areia de lá. Aí eles vieram ali e viram. Também os carroceiros prejudicaram eles. Agora está lá. Estão tirando areia da beirada. Da beirada. Aí o comandante me disse que a alegação aqui já tem licença, que não sei o quê, que era para o chikungunya. E não era valo. Estão tirando da beira da estrada e todo mundo sabe, todo mundo vê. O vereador Alcione mora lá. O vereador Santos, estão vendo, que estão tirando da beirada, como já estava tirando. Então, essas são as coisas que acontecem aqui, vocês ouviram falar aqui das denúncias, né? Isso tudo acontecia antes aqui. Só falavam aqui na segunda e na terça ou na quarta já estavam aqui. Ah, mas não fui eu, né? É assim, eu venho aqui e digo. Eu faço a denúncia e vou verificar, recebi várias ligações hoje na questão dos eucaliptos, que estão tirando a beira da praia. Vou verificar. vou verificar, e se for necessário, vou fazer a denúncia sim. Porque denunciá-lo a outra administração de tudo que vocês possam imaginar. Ou quem está aqui na casa não sabe disso. Sabe para onde é que levava os galhos, eu já repeti várias vezes aqui, esses galhos que estão apodrecendo há mais de ano nas ruas, que todo mundo vê, não precisa falar, era levado lá para a fazenda do falecido Júlio Corleta e denunciaram. Ah, quem foi? Não, ninguém foi. Precisa dizer não, né? Denunciaram. Aí agora fica aí dentro da cidade. E é assim que as coisas acontecem e agora estão vendo as coisas que denunciavam, né? Por exemplo, a pintura do posto de saúde, vocês acham, vocês aqui presentes, vocês acham que o município da situação que está para pagar 31 mil reais para fazer uma pintura? Acham que isso é legal? Ah, e ainda foi reclamado aqui, foi falado aqui semana passada, que nós fomos lá, fomos sim. E vamos entrar lá no posto de saúde toda vez que for necessário. Não invadimos nenhuma sala de atendimento, nós entramos no corredor. No corredor. E vamos lá toda vez, essa é a nossa função aqui. A nossa função é essa. É fiscalizar e ir lá verificar. Porque vocês nos cobrem, tem que nos cobrar. Só que eles não gostam de serem cobrados. Quando se fala numa pintura de poço de 31 mil reais, algum cidadão tem a ideia disso? Algum cidadão tem a ideia disso, da situação que está aí? Tem senhoras e crianças que não têm remédio? Aí a alegação aqui, é licitação. Mas a licitação faz 2 anos, sei lá quanto tempo. E é assim que é as respostas aqui. Mas ainda bem que eu tenho dito para aí que as pessoas estão aí na rua, estão vendo, não precisa nós falar, elas vêm e nos falam as coisas. Isso é muito importante. Porque o que está acontecendo aí é inexplicável. Aí tem coragem de vir aqui falar do financiamento da ponte, de novo. Eu tenho muita honra de ter votado contra. Porque se sabe que não há necessidade, aí falaram aqui semana passada que a ponte que foi feita lá, que gastaram 30 mil reais de madeira, que já estava afundando de novo, ah, foi os tritrem, os bitrem, não sei o quê, ah, é, e aí, e aqui nessa ponte, nunca passou isso? Quem daqui da casa que está aqui dentro que não viu duas patrolas uma atrás da outra passar na ponte? Quem não viu? Todo cidadão, todo morador sabe disso. Aí vem aqui com um pedido desse. Então, são essas coisas que se ouve, que se fala aqui, que não tem o menor fundamento, A questão que também foi citada aqui semana passada, na questão do valo. Se tem algum problema, todo mundo sabe que não tem envolvimento político nenhum. Foi a coisa das empresas. Se tem, que denuncie, que vá lá e faça. Até porque, quem é que participava da comissão de licitação? Era a própria prefeita. Então, não houve envolvimento. Se houve, vá, denuncie, faça que nem eu faço. Eu sei, vou lá e denuncio. E a história que se ouve aí na rua. Ah, que isso, que aquilo, aquelas conversinhas que vocês sabem, que vocês já ouviram tudo aí. Na questão do... Vamos voltar ao turno inverso. O turno inverso é obrigatório, sim, não precisa passar por aqui. E a escola não tinha a mínima condições de ter isso. Não tinha a mínima condição de ter. Assim como a questão do sim, vamos falar do sim de novo. Por que que não fizeram um acompanhamento antes com o pessoal? Por que não fizeram? Porque queriam simplesmente dizer aqui, ó, eles aprovaram. Porque está ali, a feirinha estava funcionando lá. Sexta-feira, o dia todo. Uns produtos maravilhosos. E quantos anos se tem isso? Então, são essas coisas assim que vêm e falam e conversam, mas antes faziam o pior. Vinham e denunciavam, falavam, reclamavam, faziam tudo isso, e quem acompanha a casa sabe disso. Aí tem coragem de dizer que todo mundo sabe que a educação, mas todo mundo sabe que a saúde é necessária, ou não sabem. Ou todo mundo não sabe que nem papel higiênico tinha no posto por vários dias. Nem material médico não tinha. Aí qual é a desculpa? Ah, licitação. Mas não sabe que a necessidade disso é periódica? Que antes de terminar tem que fazer o pedido? E é assim que se vê aqui, o que se ouve, né? De novo ali, a dona Leonor Sodré está lá, em cima de uma cama, que não tem fralda e não dão fralda, não dão remédio. Assim como crianças que andam em cadeira de roda aí não tem. E aí, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E aí, por que não respondem aqui, por que não falam aqui das coisas que acontecem no nosso município? Por que não responde? Por que não responde os pedidos de informação, que é esclarecimento e resposta para vocês? Por que não respondem? Por quê? Por que escondem as coisas quando se pede aqui valores e valores gastos? Por que não respondem? Por quê? Mas nós vamos investigar, vereador. Nós temos que investigar. Porque o que está acontecendo com nossos veículos, até uma outra coisa que eu acho que eu vou ter que denunciar também, é a matança das capivaras. Sabia que a matança das capivaras está periódica aí? Todo dia um carro da prefeitura atropela uma capivara aqui no nosso município. É assim que está acontecendo. E desmancha os veículos. Desmancha os veículos, né? E aí, eu pergunto para vocês. Né? Então é essa situação que nós estamos aí vivendo, que infelizmente, né, quem paga isso são vocês, né? São os moradores, os pagadores de impostos. E é assim que acontece. É isso que acontece. Né? E aí fica assim, ó. Por que fica sem jeito? Claro que fica, né? As pessoas ficam sem jeito, porque quando cobravam aqui, e eu acho que tem razão, tem que cobrar, está errado, tem que cobrar. E agora está vendo a coisa muito pior. O que fazia, o que denunciava, um cavalo passava na rua aí, fazia o cocôzinho, e era uma denúncia, sabia disso? E aí, e agora, o que está acontecendo? Lixos aí há um ano? Há um ano? Ou alguém daqui não sabe disso? Na rua? E aí? Agora a cidade realmente é turista. Realmente, isso eu já falei aqui para vocês, realmente é turista. Tem sofá, cadeira em todos os lugares, televisão, nas esquinas, para o turista vir e se poder ter uma acomodação. Essa é que está acontecendo. Então, nós temos que vir aqui e reproduzir isso para vocês. Vocês já sabem disso, a gente sabe. Das coisas que estão acontecendo, da maneira que está acontecendo, da maneira que está sendo administrado. E aí, as respostas não vêm. Por que não vêm? Por que não vêm, eu pergunto. Mas foi criada a comissão. Eu espero que me ouvi. Vocês ouviram que eu pedi o ofício que foi enviado para a prefeitura. Eu que fui denunciante, que eu venho aqui denunciar e digo que fui eu. Eu não escondo. Não escondo. E vou continuar fazendo isso. É minha obrigação. Agora, vai as denúncias para lá e ninguém sabe quem foi, viu? Antes era assim. Ah, ninguém sabe. Mas era uma coincidência, né? Falava que hoje, amanhã estava lá. Mas tudo bem. Eu acho que está errado. Tem que denunciar. Vocês têm que fazer isso. Seja lá com quem estiver governando. Está errado? Denuncie. E é essa a minha obrigação, isso que eu faço aqui, vou fazer sempre. Porque isso que está acontecendo aí no nosso município, ninguém merece, realmente ninguém merece. Ninguém merece, porque não tem menor fundamento das coisas. Agora está aqui, ó, um outro projeto aqui do Esquito, que apareceu agora, que estão querendo multar vocês em 5 mil.
Seu tempo, vereador.
Então nós vamos fazer uma emenda.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.